Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.
Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está no ar o Futebol Sem Fronteiras 58. O sorteio de grupos da Champions League é o nosso assunto hoje. Saíram os grupos da Champions. Temos um grupo da morte. É raro acontecer isso, hein? Geralmente, quando tem grupo forte na Champions League, é que assim, são dois times fortes e dois fracos, né? Ou então quatro medões, alguma coisa do tipo. Dessa vez, não. Barcelona, Bayern de Munique, Internacional de Milão estão no mesmo grupo. Um deles vai sobrar. O Barça vai ser assunto para a gente hoje, vai ser o assunto principal, porque o Barcelona depende... A sobrevivência do Barcelona, quase que a existência do Barcelona como clube... do jeito que ele é, do jeito que sempre foi, um clube dos sócios, depende dessa campanha do Barça na Champions League 22-23, mas tudo isso a gente vai explicar daqui a pouquinho, a gente vai passar por todos os grupos, a gente vai ver quem pega quem, Real Madrid para variar, hein? Que grupinho tranquilo pro Real Madrid, hein? É quase sempre assim, o Real Madrid atual campeão pega um grupo tranquilo, PSG com um grupo chato, Barcelona no grupo da morte. Hoje a gente vai ter a participação do Thiago Arantes, do Jamil Chad. O Jamil tá sofrendo com a internet aí, né? País subdesenvolvido é assim, Jamil.
Eu sei.
Entendeu?
Eu sei.
Se você morar na Suíça, você tem que lidar com esse tipo de situação. Como é que tá a internet aí? Tá tudo certo? Tá melhor a situação da internet ou do Barça, Jamil?
Não, eu tô na mesma situação do Barça, sem saber se eu vou completar o meu grupo, entendeu? Isso é verdade. Só para vocês entenderem, porque o Júlio, obviamente, me denunciou aqui, a internet na Suíça, né, num grupo, basicamente, de uma operadora, não vale nem a pena falar o nome da operadora, de tanta raiva que eu estou, mas, enfim, a operadora avisou que hoje não tem internet, só amanhã. Então, estamos bem.
Por hoje é só, é isso?
Por hoje é só, voltem amanhã.
Entendi.
Ainda bem que você não precisa da internet para trabalhar, né, João? Imagina se
precisasse. Isso é uma grande vantagem, isso é uma grande vantagem. Então, televisão, rádio, mandar matéria, isso a gente deixa para amanhã. Quase fui falar, vou para o lago, vamos embora.
Quem mandou? Você poderia ser banqueiro, você poderia fazer chocolate, você poderia fazer relógio.
Podia guardar barras de ouro em casa.
Né? Aí você foi para a Suíça ser jornalista. Jornalistas não são bem-vindos à Suíça, meu amigo. Olha só, bom, mas tem lugares em que é pior. tipo aqui. Thiago Arantes, tudo bem, meu caro? E aí, as mensagens pipocam no celular. Como está o povo de Barcelona depois de saber que o time estará no grupo da morte da Champions League?
Olha, Júlio, as mensagens pipocam e até as pessoas, até o torcedor mais tranquilo do Barcelona ficou chateado, né? Chateado, para usar uma palavra educada, né? Com o que aconteceu nesse sorteio em Istambul. A minha esposa, a minha mulher Helena, que é uma torcedora super tranquila do Barcelona, mandou umas mensagens aqui que eu não posso nem falar o que ela mandou, que ela estava indignada. Ontem ela fez a simulação. Tinha caído um grupo super tranquilo para o Barcelona, ela estava toda feliz com a simulação dela. Não deu muito... A simulação acho que era Barcelona, Porto, Maccabi, Haifa e um outro time. Era um negócio bem... Não era esporte porque tinha dois portugueses, mas era um negócio bem tranquilo, assim. Ela falou, pô, se foi isso aqui, tá ótimo. Eu falei, não costuma ser, né? O Barcelona, ano passado, já caiu no grupo do Bayern de Munique, esse ano cai de novo. E com o bônus de vir a Inter de Milão... com o Lautaro, com o Lukaku, com esse time que foi campeão italiano há duas temporadas, enfim, é duro. E é um Barcelona que esse ano ele está obrigado a passar de fase, está obrigado a ir longe, né? A gente vai falar exatamente disso.
Muito bem, eu quero antes passar os grupos com vocês, mas antes de passar os grupos, até porque eu estou aqui procurando a telinha, antes disso, antes da gente ir para o assunto Barça, eu quero só passar com o Jamil uma coisa rápida. No grupo H, que está aparecendo na tela agora para quem está assistindo a gente, temos Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Né? É um grupo esportivamente interessante. Né? Maccabi Haifa conseguiu a classificação de forma dramática contra o Estrela Vermelha. É raro um time de Israel, não é a primeira vez, mas é raro um time de Israel na fase de grupos da Champions League. A Juventus é a Juventus, sempre muito forte. O Benfica está com um time especial nesse ano, né? Também passou outro time que veio da prévia, né? Da pré-Champions, digamos assim. Eliminou eliminou sem muitos problemas o caramba, me fugiu agora de quem que o Benfica. O Dinamo de Kiev. Passou pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, jogando na Polônia, em Portugal, com duas vitórias tranquilas. Então, é um grupo interessante esportivamente, o grupo do Paris Saint-Germain, Jamil. Agora, quais são as relações do Qatar, que é o dono do Paris Saint-Germain, com Israel? Né? Teremos um time do Qatar, Israel, como muita gente sabe, ou quem não sabe vai saber agora, Israel disputa eliminatórias europeias, disputa tanto como seleção quanto nesse universo de clubes, né? Joga na, ele faz parte do continente europeu, apesar de estar na Ásia, pela tensão geopolítica da região. Né? Muitos países da região não reconhecem Israel como Estado. E aí, bem agora na Champions League, aparece um time de Israel e cai no grupo do time do Qatar, que é o Paris Saint-Germain. E aí, existem relações entre Qatar e Israel, Jamil?
Júlio, essa é uma boa colocação, porque, de fato, sempre vem essa pergunta. Por que Israel joga a eliminatória europeia? Por que os times israelenses jogam a Champions League, ou pelo menos os campeonatos europeus? Simplesmente porque muitos dos jogadores, basicamente, vários países do Oriente Médio não aceitariam nem mesmo sediar um jogo com jogadores com a nacionalidade de Israel, que apresentassem passaporte de Israel. Até mesmo para você entrar em alguns países ali do Oriente Médio, tendo seu passaporte carimbado por Israel, você não entra. E o mesmo contrário. Você não consegue entrar em Israel se você tem vários carimbos, vamos assim. Enfim, consegue, mas é muito mais complicado. A solução geopolítica foi colocar Israel do outro lado, na Europa. Agora tem essa curiosidade que um time que é dono, basicamente, que o dono é o Qatar, vai jogar contra um time de Israel. Agora, em primeiro lugar, quando esse emir comprou um time europeu, ele sabia que isso podia acontecer, para deixar muito claro aqui, que o time dele eventualmente poderia ir jogar em Israel. Mas, no caso específico do Qatar, o Qatar mantém uma, eu não diria boa relação, mas uma relação de cavalheiro justamente com Israel. Existe, inclusive, uma ideia de que algumas dessas negociações entre Israel e outros parceiros árabes acontecem justamente no Qatar, que é uma espécie de safe haven, uma...
A Suíça do Oriente Médio.
Em termos de segurança, sim.
Né? Quer ser isso, pelo menos, né? Quer ser
isso, em termos de segurança, sim. Então, não vai ter problema nenhum esse jogo aí. Eventualmente, vai ser um assunto, mas eu duvido que entre como um debate, de fato.
Olha só, vou colocar na tela aqui, deixa eu tirar a tarja, e aqui estão os grupos, né? Os grupos sorteados hoje. Antes da gente falar do Barcelona, que eu acho que é o grande tema do nosso Futebol Sem Fronteiras hoje, para você que está nos acompanhando ao vivo no canal UOL ou na página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube, pode mandar sua mensagem, participe com a gente, comigo, com o Jamil, com o Thiago Arantes. Jamil falando de Genebra, ali pertinho de onde foi realizado o sorteio, e o Thiago Arantes falando de Barcelona, onde as bases da Sagrada Família tremem. Olha lá, Grupo A. Ajax, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers. Vamos passar rapidinho esses grupos aí. Me parece... Bom, esse começo de ano esquisito do Liverpool, mas o Ajax mudou de técnico. É um grupo interessante, hein? O Rangers forte, chegando na Champions aí depois de muitos anos. O Napoli começou bem na Itália. Grupo chatinho, hein, Thiago Arantes?
É difícil para o Liverpool. O Liverpool é o favorito do grupo, eu acho. Não é um grupo tão fácil quanto poderia ser, né? Para o Liverpool, que para mim é o favorito, apesar do que você disse, né? Não começou bem a temporada. O Ajax perdeu muita gente, né? O Ajax perdeu o Haller, o atacante, que inclusive agora está fazendo tratamento, que foi descoberto que estava com um tumor, enfim, não vai jogar essa temporada.
O Ajax e o Borussia perderam o Haller, né?
Exatamente, os dois, O Ajax não tem o seu principal jogador da temporada passada, pode perder o Antony, perdeu o Mazraoui também, bom lateral direito, perdeu o zagueiro Lisandro, né? O Martínez para o Manchester, quer dizer, foi desfeito, né? Aquele Ajax que a gente conheceu, o Gravenberg foi para o Bayern de Munique também.
E perdeu então, assim, o técnico, né?
Perdeu o técnico, que era o grande, né? O grande maestro aí desse time interessante do Ajax que a gente viu nos últimos anos. O Napoli está sem. Quis estar sem o Mertens, né? O Insigne, perdeu também jogadores que foram históricos do Napoli nos últimos anos, mas começou bem a temporada. O Rangers entra como um azarão de respeito, mas acho que o grupo. Esse não é o grupo do Ajax, né? Ele é o grupo do Liverpool. Apesar do Ajax ser o cabeça de chave, ele é o grupo do Liverpool.
Aliás, eu falei, eu dei uma risadinha irônica, mas está equivocado, né? O Haller desfalca o Ajax porque foi vendido, mas desfalca o Dortmund por uma notícia muito triste, pessoal. Tudo de bom para o Haller, jogador da Costa do Marfim. Espero que ele consiga superar esse problema de saúde. Deu azar o Borussia Dortmund, mas o azar mesmo é do Haller, né? Não dos times. Rapidamente aqui, eu acho que passam Liverpool e Napoli. Arantes, quem que você acha que passa?
Liverpool e Napoli também.
Jamil?
Também, certamente.
Muito bem. Grupo B, Porto, Clube Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Clube Brugge da Bélgica. Porto e Atlético de Madrid já estiveram no mesmo grupo no ano passado. Era um grupo que tinha o Milan e que tinha o Liverpool, né? Dessa vez, o Bayer Leverkusen e o Brugge. Bayer Leverkusen começou muito mal na Alemanha. O Brugge, às vezes é time bom, às vezes é time ruim. Nunca dá para saber o que esses belgas vão aprontar. Mas aqui acho que temos dois claros favoritos, né, Arantes? Atlético e Porto.
Acho que sim, o Atlético e o Porto saem na frente nesse grupo, né? O Atlético é sempre um time muito forte na Champions, né? Tem os seus anos melhores, piores, mas sempre consegue fazer boas campanhas dessa última década aí. O Porto perdeu alguns jogadores importantes, o mais importante deles, o Vitinha, com relação ao ano passado, perdeu o Luiz Dias também, mas isso já faz mais tempo. E o Brugge, fala-se muito do Brugge aqui em Barcelona, porque tem um jogador aí, jogador do Barcelona, o Jutglà, que é um Ferran Jutglà, que é um moleque da base aqui, que está arrebentando no Brugge nesse começo de temporada. Mas está arrebentando no Brugge na Liga Belga, né? Não é também para fazer essa festa toda. Mas hoje, inclusive, os jornais daqui falam que ele está sendo observado pelo Luis Enrique, pensando em Copa do Mundo. Imagina a Espanha chegar na Copa do Mundo com um jogador da Liga Belga, né? Seria, sem dúvida, a primeira vez que isso aconteceria.
É interessante. Algo acrescentar aí, Jamil? Será que alguém surpreende Atlético ou Porto? Acho difícil, né?
Olha, o Bayer Leverkusen tinha uma grande esperança de que aquele final da temporada passada fosse continuar para essa temporada, essa é a verdade. E teve essa grande decepção agora no começo. Não sei se vai dar tempo de se recuperar ou se ele consegue modificar de uma forma substancial para fazer frente ao Atlético de Madrid e Porto. Agora, No fundo, não sei se o Thiago vai concordar comigo, é um caminho muito bom para o Atlético de Madrid. Isso, sem dúvida nenhuma.
Tentar finalmente ficar em primeiro, né? E não pegar logo uma casca nas oitavas.
É isso que eu ia falar, que de repente ele consegue chegar, se ele terminar em primeiro e não tropeçar nesse grupo, ele chega até uma semifinal, talvez. Né? Pelo menos... tendo obstáculos menores pelo caminho.
Se bem que certamente haverá segundos colocados muito fortes também, e o Atlético costuma encarar os maiores que ele, às vezes perde, às vezes ganha, mas contra os menores, né? Sempre perde, né, Thiago?
Tem essa, né? O Atlético ele parece que joga melhor em jogos mais difíceis, né? Quando ele não precisa ser o time que vai para cima, que tem a bola, ele joga melhor. É um Atlético que está jogando de uma forma diferente. O Simeone trouxe o Witzel, né? o volante da Bélgica, que eu falei volante, mas no Atlético ele está jogando de zagueiro. Está com o João Félix e o Morata no ataque. O Griezmann é reserva desse time, por questões contratuais também, enfim, que a gente não vai entrar muito aqui. Mas o Atlético é um time que ele é muito sólido, né? Muito forte. E agora com uma formação diferente, mais, acho que, não dá para falar que ele é mais sólido na defesa, porque já era muito sólido, mas agora ele tem um sistema de jogo ainda mais forte defensivamente, com três zagueiros. Enfim, é um Atlético... Parece que ele foi feito para jogar a Champions. Assim. O Simeone gosta da Champions, né? E é o único título que ele não ganhou ainda.
Ainda que sempre falam aqui no Futebol Sem Fronteiras, o Edu Álvares, Joaquim Pereira, sempre falam, ó, faltam 6 dias para acabar a janela. O Atlético está... quebrado também, e também vai precisar vender algum jogador. Óbvio que o jogador que todo mundo quer comprar é o João Félix, que é o jogador que o Atlético não quer vender. Mas,
e o jogador que eles querem vender é o Griezmann, que não quer ir embora, né?
E tá não fácil quer ir embora, lógico, tem um belo no salário, né? Uma situação que está acontecendo bastante entre os clubes espanhóis. O grupo C é o grupo do Barça, Bayern, Inter de Milão e Vitória Pilsen. Eu vou passar desse grupo, porque a gente vai falar mais no detalhe dele. Vamos para o grupo D rapidinho. Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting de Lisboa e Olympique de Marselha. Esse, para mim, o grupo mais equilibrado. O cabeça de chave, para mim, é o mais fraco desses quatro aí, que é o Eintracht Frankfurt. O cabeça de chave é o time mais fraco. Acho que o Tottenham, com o Conte, vai ficar em primeiro nesse grupo. E eu apostaria no Sporting, mas é um grupo bem equilibrado, hein, Thiago?
É muito equilibrado. O Tottenham, né, é o favorito. É igual que, o grupo A, ele não é o grupo do Ajax, ele é o grupo do Liverpool, né? O time do pote 2 se transforma no cabeça de chave por ser mais forte, né? Para explicar de alguma forma assim. Mas o Frankfurt perdeu aquele que para mim era o principal jogador, que era o Kostic, que inclusive vai ser reserva do. Vai ser reserva, não, vai ser adversário do Brasil na Copa do Mundo com a Sérvia, né? Aqui em Barcelona se comentava muito que seria interessante o Barcelona enfrentar o Eintracht Frankfurt, porque era o mais fraco do pote 1. E para poder.
Querem outra invasão? Queriam outra invasão?
Para poder devolver a eliminação do ano passado e para poder criar algum mecanismo que não deixasse eles invadirem, né, de novo o Camp Nou.
Mas não rolou, eles vão invadir.
Vão invadir outros lugares, né? Vão invadir Londres, vão invadir Lisboa, vão invadir Marseille, enfim. Sobre o Sporting e o Olympique, acho que são dois times muito parecidos de nível, né? O Olympique é muito difícil jogar em Marselha. Times grandes que vão lá jogar nas competições europeias sofrem.
Eles têm desviar das garrafas que caem na cabeça.
Tem isso também, né? Tem jogadores de nível muito alto, né? Tem o Guendouzi, né? Que é o volante deles lá, que é o 5 deles. É um cara que tem sido convocado para a seleção da França. Outro dia estava jogando de titular com a seleção da França. Então, são dois times de nível parecido. Acho que aqui passa o Tottenham. E o segundo lugar desse grupo, difícil, hein? Difícil prever, né? Eu acho que o Olympique acho que tem chance de passar nesse grupo.
Ano passado, lugar, né, Jamil? O Sporting passou num grupo que tinha o City, que tinha o Dortmund, né? O Dortmund ficou pelo caminho, mas o Sporting começou esse ano em Portugal, lá tomando um 3-0 do Porto aí no final de semana.
Júlio, outra questão ainda sobre o Marseille. Tem uma tentativa muito clara do Marseille de se colocar como alternativa ao PSG na França, como um poder, vamos dizer assim. Um cargo que era... Muitos achavam que era do Lyon, por conta daqueles vários títulos que eles ganharam de forma consecutivas. Depois o Lyon se perdeu, tem outro projeto, etc. E o Olympique Marseille quer ser a alternativa, pelo menos competitiva, em relação ao Paris Saint-Germain. Está muito longe, em termos de esporte, basicamente, tecnicamente, ele está muito longe, mas... inclusive tem um papo de que eles sabem que a Liga Francesa provavelmente mais uma vez vai ser vencida pelo Paris Saint-Germain.
Ousado, hein, Jamil? Hã? Ousado essa previsão, hein?
Eu não arriscaria, hein? Eu não arriscaria.
Inclusive eu fico tirando sarro aqui do pessoal que faz apostas, né, na França. Porque... Enfim, esse é outro debate.
Paga-se pouco, Jamil.
Você tem que ficar fazendo aposta de quantos gols você vai fazer no primeiro tempo, quantos amarelos, cartões amarelos no segundo tempo, sabe? Quantos pênaltis, né? Quem vai bater o pênalti, outras apostas, porque a aposta de quem ganhar.
Da vitória já não dá mais.
Não dá. Agora, o Marseille tem esse projeto de falar, tá, então vamos se concentrar naquilo, no mata-mata, etc. A gente conhece time no Brasil que também. Apostava em mata-mata da Libertadores, etc., como uma forma de escapar. Né, Júlio? O Júlio tinha um time desse.
É melhor você não conversar muito sobre futebol aqui no Brasil hoje, Jamil, porque não deu ruim para o teu time ontem.
Não vou falar do meu time. Meu time ontem... a gente precisa de goleiro, né? Mas, enfim, outra coisa.
Precisa de bastante coisa. Ó, vamos passar pro grupo E... para a gente dar uma acelerada aqui, Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo de Zagreb aqui, eu acho que é o grupo, tem o Porto Atlético de Madrid, mas Porto Atlético de Madrid tem o Leverkusen ainda, o time da Alemanha, né? O Milan e Chelsea, junto, apesar do Chelsea não ter começado muito bem a temporada, acho que deu bastante sorte aí nesse grupo. O Salzburg é um time que às vezes incomoda, se classificou no ano passado, né? Incomodou o Bayern de Munique por alguns minutos antes de levar uma tonelada de gols, e o Dinamo de Zagreb, que veio aí da pré-Champions, depois de passar pelo carismático Bodø/Glimt da Noruega na prorrogação. É que time com barra, né, Thiago? Time com barra, não dá para ter um time com barra. Quando o Bodø/Glimt tirar a barra do nome, aí ele entra na Champions League. Não dá para ter um time com barra no nome na Champions League, né? Imagina, Thiago Barra Arantes.
Não dá.
Você não estaria não participando da nossa live se você chamasse Thiago Barra Arantes.
Imagina a terceira pro cara que faz a bolinha, né? O cara que pinta ali o nome do time. Nunca usou a barra na vida.
Nunca usou a barra. Não dá para chamar Bodø/Glimt. Tem que melhorar esse nome aí. Então passou o Dinamo de Zagreb. Esse grupo aqui, tranquilo, né, Jamil? O Chelsea pós-Abramovich tá sofrendo um pouquinho, né? As coisas não estão dando certo aí desde a guerra. Mas foi vendido, vida nova e tal. Vai se classificar junto com o Milan.
Vai, eu acho que vai. E de repente pega o... Não, não vi o cruzamento, mas em algum momento ele podia pegar.
Não tem,
o...
né? Sorteio. Lá na frente,
Que vem. Imagine só um Chelsea Shakhtar em algum momento.
É, pois é. Ia ser. É. Se bem que o Chelsea não é mais do Abramovich, diga-se, né?
Não, eu sei, mas teria uma história interessante aí para ser contada, né? Claro que não seria, claro que ali não estão jogadores russos e nem torcedores russos. Ainda que eu acho que em algum momento ficou aquele negócio que a gente tem aí no Brasil também, de ter uma simpatia com aquele certo time, porque ele tem uma ligação com o nosso país, etc. Né? Então, mas enfim.
Por falar em time russo, time ucraniano, grupo F, chegamos ao grupo F, quero falar pouquinho dele. Real Madrid, Leipzig, Red Bull Leipzig, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic da Escócia. Então, esse é o grupo do Real Madrid, do atual campeão europeu. Real Madrid, Leipzig, que foi semifinalista 2 anos atrás, mas mudou de técnico, etc. O Shakhtar Donetsk, que um dia foi um time cheio de brasileiros, hoje é um time só ucraniano mesmo. O Thiago vai falar sobre isso. E o Celtic, que é o campeão escocês. Temos dois times escoceses nessa Champions League. Tirando o Real Madrid, há uma disputa aí, mas obviamente o Leipzig vai ser o favorito para ficar com a segunda vaga. Mas é o terceiro ano seguido, Arantes, terceiro ano seguido que o Real Madrid e o Shakhtar estão no mesmo grupo. Que Shakhtar é esse que vai jogar a Champions League?
É, Júlio, é o terceiro ano seguido, mas sem dúvida, a gente sempre quando via o Real Madrid e Shakhtar, pensava, Real Madrid e Shakhtar, é tranquilo para o Real Madrid. Não é bem assim, né? Em 2020 e 21, né, na temporada, duas temporadas atrás, o Real Madrid perdeu dois jogos na fase de grupos da Champions League, passou em primeiro do grupo, mas os dois jogos que perdeu foi justamente para o Shakhtar. Perdeu
as duas para o Shakhtar, né?
Só que naquela época era um Shakhtar que tinha ali vários brasileiros, enfim, o Shakhtar chegou a ter 14 brasileiros no elenco. O Shakhtar chegou ao absurdo, né? Chega a ser absurdo, mas a situação diferente, para dizer o mínimo, do treinador do Shakhtar na época, né, que era o romeno lá,
o Lucescu,
do time Lucescu, ele aprendeu a falar português para poder dar a preleção em português, porque tinha mais brasileiro do que qualquer outro idioma no grupo, né? Então ele, o Michel Lucescu fala português por causa desse time do Shakhtar. Hoje o Shakhtar é um time composto basicamente por jogadores ucranianos, tem um croata, o Durasek, um jogador de Burkina Faso.
Esse aí dura, hein?
O Durasek, imagina, esse tem a pilha desse aí dura, né? Um jogador de Burkina Faso e um brasileiro, Lucas Taylor, que foi emprestado recentemente pelo PAOK da Grécia.
Lucas então, assim, Taylor, conhecemos Lucas o Lucas Taylor? Não, né?
Vou abrir a... Vou puxar a ficha do Lucas Taylor aqui.
Esse eu não conheço, hein, confesso.
Jogador revelado pelo Palmeiras, base do Palmeiras. 27 anos, mas fez a carreira no Estoril, no Dnipro, jogou mais na Europa do que no Brasil, né, nos últimos anos. O Shakhtar, só fazendo uma recapitulação aqui rapidinha, o Shakhtar, de 2014 a 2016, jogou em Lviv. De 2017 a 2020, jogou em Kharkiv. Isso. Desde maio de 2020, jogava em Kiev e agora vai jogar em Varsóvia. Então, quer dizer, é um time que... O Shakhtar não joga em Donetsk, né, na cidade... mãe do clube, originalmente a cidade do clube, desde 2014, desde do início mais, né, mais...
Da
guerra, que a gente chama de guerra, o que começou a acontecer esse ano, mas a guerra acontece faz tempo já, né, essa guerra, essa instabilidade na Ucrânia acontece faz tempo. O Shakhtar, apesar de tudo isso, ele conseguia manter bons elencos, o que não aconteceu. A gente lembra até dos vídeos, né, no início da guerra, os brasileiros fazendo... Jogadores brasileiros fazendo vídeo, apelo, falando: tira a gente daqui, a gente quer sair e tal. e eles se redistribuíram por vários clubes. A UEFA e a FIFA até flexibilizaram, né, as regras de transferência para que eles pudessem ir para outros clubes, mas é um Shakhtar que, se há alguns anos era capaz de ir ao Bernabéu e ganhar um jogo do Real Madrid, agora é bem mais difícil. Aqui, né, os analistas aqui, os jornalistas aqui, os colegas falavam antes que o Shakhtar, possivelmente, ao lado do Maccabi Haifa, que é um time que também não tem tanta tradição e que chegou quase por milagre nessa Champions, são os dois times mais fracos entre os 32 que chegam nessa fase de grupos da Champions.
Só um detalhe, e é isso mesmo. O Shakhtar, outro dia, inclusive, teve uma entrevista com o presidente do Shakhtar perguntando se finalmente a guerra terminar e ficar estabelecido que Donetsk é da Rússia, vocês então vão ser um time russo ou não? E ele disse, jamais. Então, eles estão se descolando da própria base, que era Shakhtar Donetsk, claro, uma região que hoje está sob ocupação, etc., mas que não, ninguém sabe. Agora, o que eles estão deixando muito claro é que eles não farão parte de um clube russo, não haverá o Shakhtar russo, se eventualmente for confirmado. Por que isso? Porque na Crimeia, que foi anexada em 2014, tinham dois times na primeira divisão da Ucrânia. Dois times da Crimeia na primeira divisão da Ucrânia. E que não puderam mais jogar na Ucrânia, tiveram que passar a jogar no campeonato.
Criaram um campeonato da Crimeia ali. Eles ficaram no limbo, né? Nem na Ucrânia, nem na Rússia. E agora estão indo para a Rússia, né?
Agora estão indo para a Rússia. Agora não estão indo para lugar nenhum, porque agora a Ucrânia disse que vai recuperar a Crimeia. Enfim, só voltando na questão do Shakhtar, eu fui à sede do Shakhtar em Kiev. Era um hotel, né? Os jogadores estavam todos num hotel. Era basicamente a sede do time, era um lobby do hotel. Você chegava no lobby do hotel, ali era um clube, basicamente. E eles um pouco tinha um pouco até de uma simpatia, porque eles percorriam o país, jogando pelo país, e tinha uma certa simpatia em dizer, bom, aqui estamos aqui para vocês, etc. Agora não é a mesma situação, né? Agora é uma situação, como você colocou, não tem os mesmos jogadores, não tem a mesma capacidade financeira, e eu acho que, sinceramente, é um time que vai terminar na primeira fase.
Eu acredito até, Jamil e Thiago, não sei o que vocês acham, que logo, tá até demorando para isso acontecer, o Shakhtar vai mudar de casa mesmo, de nome, né? Vai deixar de ser Shakhtar Donetsk, vai ter que escolher aí, né? Ver em que cidade ele pode ficar baseado, se quiser continuar com as operações de futebol, né? Porque a guerra na região de Donetsk ali, Luhansk, né? Ela vem desde 2014, né? A Rússia anexou a Crimeia, e aí essas forças aliadas pró-Rússia versus forças nacionalistas pró-Ucrânia estão ali com alguns períodos de paz, outros de guerra, de paz não, de cessar fogo, né, e de guerra, batalhando por esse território desde 2014. Né? E é que agora, com a invasão, logicamente, isso ficou mais explícito, se acentuou, mas isso vem desde 2014, como disse o Thiago, o Shakhtar não joga lá desde 2014. Pensando pelo lado do Real Madrid, me parece um grupo bastante tranquilo, né? O Real Madrid, dois anos atrás, o Thiago deve estar com esse dado aí, mas o grupo era Real, Shakhtar, Inter de Milão e tinha um clube alemão também. Era o Borussia Mönchengladbach. E o Real Madrid apanhou do Shakhtar, mas ele conseguiu umas vitórias em extremes, como eles dizem na Espanha.
Contra a Inter de Milão, 3-2.
E contra o Mönchengladbach também.
Também.
E aí acabou se classificando nesse grupo, mas não seria campeão. Né?
Mas, sinceramente, esse grupo de agora é mais fraco do que o que foi o ano passado, hein?
Do ano passado era de novo Real, de novo Inter, de novo Shakhtar. E aí não era era o time da Moldávia lá, era o Sheriff Tiraspol.
Sheriff, que ganhou um jogo do Real Madrid, né?
Perdeu do Sheriff no Bernabéu, mas passou em primeiro no grupo e aí sim seria campeão europeu. Me parece, amigos, que o grupo do Real Madrid nesse ano está bem tranquilo para passar em primeiro lugar esse grupo com Real, Leipzig, Shakhtar e Celtic. O grupo G tem Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhagen. A priori parece um grupo interessante, né? Com City, Sevilha e Borussia Dortmund. O Copenhagen eliminou o Trabzonspor, campeão turco, com 0-0 ontem. Agora, o Sevilha começa muito mal a temporada, perdeu a dupla de zaga titular, não é um Sevilha muito forte. E a gente sabe que o Sevilha adora ficar em terceiro para disputar a Europa League, né? E o Borussia Dortmund não é verdade? E o Borussia Dortmund começou ganhando, mas perdeu agora no final de semana. Considerando a fase do Sevilha e o que aconteceu com o Sevilha, Nesse grupo aqui, eu vou palpitar City e Borussia Dortmund. Qual o palpite de vocês?
Você tem o meu apoio total.
E o Sevilla vai para a Europa League ser favorito na Europa League, né, Thiago?
Ah, ele provavelmente ganhar até a Europa League.
É que o Sevilla, né? O Sevilla tem essa relação de amor com a Europa League, né? Já são aí 5 conquistas, é isso? Eu já perdi a conta já. Mas realmente o City é muito, né, superior aos outros. O Dortmund teve aquela a derrota do último fim de semana, que foi aquela derrota com 3 gols depois do minuto 89, né, que é uma coisa que não acontecia há 15 anos no futebol europeu das grandes ligas. Acho que dá para ir, apesar disso, dá para ir no Dortmund e no Manchester City. Sim.
Agora, eu tô sentindo que vocês estão desprezando o Copenhagen, né?
Eu tô sentindo
uma certa...
Mas pode tirar ponto de alguém aí nesse grupo, sim, porque estão muito instáveis o Sevilla e o Borussia Dortmund.
Não, eu estou preocupado com o Sevilla. Eu estou preocupado que o Sevilla não vá para o campeonato favorito deles, entendeu?
De não ficar nem em terceiro? Não, eu acho difícil.
Acho que não. Acho que a crise no Sevilla é grande, mas não é grande.
Também não é, exato.
A esse ponto, né?
Não virou um timeco, assim. Só.
Olha, vamos falar daqui umas semanas. Eu acho que o Copenhagen pode.
Qual a tua informação? Qual a tua insight information aí,
Jamil? O que você sabe do
Copenhagen que não sabemos?
Não, eles estão muito animados, né? A Dinamarca, eu sei que a maioria dos jogadores estão fora do país, não é? É uma situação muito parecida com a da Holanda, né? Que o Ajax, enfim, tem uma situação muito particular da Dinamarca, mas eles estão muito entusiasmados. Então, de repente, beliscam o lugar do Sevilla na outra competição. Não estou falando que ele...
Na Europa League.
Estou falando que ele vai competir não com o Borussia nem com o City, não. Mas...
Aliás, os sorteios de grupos da Europa League e da Conference League, né, vão ser amanhã. Vão ser na sexta-feira, lá na Suíça. E o Grupo H, a gente já falou da situação geopolítica. Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi, Haifa. A gente falou da situação geopolítica desse grupo. Agora, esportivamente, me parece que o Paris Saint-Germain está bem acima. O Benfica, no ano passado, é bom lembrar disso, no ano passado ele eliminou o Barcelona, né? No ano passado, o grupo era Bayern, Barça, Benfica e Dinamo de Kiev, acho. E aí era o Dinamo de Kiev. E aí o Benfica ficou, do Jorge Jesus, ficou em segundo no grupo e o Barcelona foi parar lá na Europa League. Eu acho que o Benfica pode fazer a mesma coisa com a Juventus esse ano, tá azeitadinho esse time, hein, Thiago?
Tá bem, o Benfica perdeu o Darwin Núñez, né, que era o grande jogador deles no ano passado, mas tem alguns jogadores ali que são já, que batem cartão no Benfica, que tem uma qualidade muito boa, né? O Rafa ali, o ponta direita, que corre pra caramba, joga bem, jogador que...
Vai estar na Copa.
Vai estar na Copa, sem dúvida nenhuma. David Neres tá jogando muito no Benfica, tá, voltou a ser o jogador que muita gente imaginava que ele podia ser, né? Então acho que o Benfica pode sim beliscar uma vaga aí, porque o Benfica está bem e porque a Juventus também não é o que era há 3-4 anos. Né? Inclusive o Benfica, o lateral do Benfica, o Gilberto, o lateral direito, foi citado pelo Tite. Né? O Tite deu uma entrevista recente aí pro Flow, falou para eles de alguns laterais direitos, falou no Gilberto do Benfica, que ninguém tinha no radar, ex-jogador do Fluminense, ninguém tinha no radar, mas o Tite está olhando o Gilberto. Tem também o Lucas Veríssimo, que talvez para os jogos finais da fase de grupos ele já possa voltar. Né? Então, é um time que tem bons jogadores, tem uma estrutura já há algum tempo. Temos que ver como é que eles vão lidar com a perda do Darwin Núñez. Né?
Você chamou de grupo Di Maria, né, Thiago?
É o grupo da vida, o arquivo confidencial do Di Maria, né? Porque tem o PSG, tem a Juventus, que é o atual clube dele, e tem o Benfica, que é onde ele nasceu aí para o futebol europeu.
Mas não é judeu, não, né?
Vai ser emocionante, né? Pro Di Maria, sem dúvida nenhuma.
Não tem laços com o Maccabi Haifa, assim.
Família. Aí não, né? Aí seria demais já, né? Imagina.
Não. Então fica o Di Maria, grupo Di Maria com o PSG, Juventus e Benfica. O Di Maria, não sabemos se ele tem laços religiosos ou de raízes com Israel.
Se tivesse o Rosário Central, né, nesse grupo, aí dava para colocar o grupo perfeito com o Di Maria, mas esse ano o Rosário Central não vai jogar a Champions.
Ou o Real Madrid, né? Ou o Real Madrid.
Ficou pelo caminho.
Também. Aí ficaria um pouquinho mais forte. Ô, meus amigos, só um detalhe,
no caso do Paris Saint-Germain, é onde ele vai ser finalmente testado nessa nova formação do novo técnico, etc. Eu sei que quem me escuta sabe o que eu vou dizer, mas o campeonato francês não testa o Paris Saint-Germain. o que vai testar o Paris Saint-Germain é esse grupo aí que vocês viram. Né? A gente vai ver se estão voando
testar,
mesmo.
Testar
mais do que o
jogo Lênin, contra a Juventus. O jogo contra a Juventus em Turim já testa, né?
É sempre bom jogar com a Juventus em Turim, logicamente. É. Né?
Não, agora Benfica também.
Vamos lá para o grupo da morte, né? O grupo da morte tem Barcelona, Inter de Milão, Bayern de Munique e o glorioso. Vitória Pilsen. Vai tomar bastante cerveja lá nesses duelos, a torcida do Vitória Pilsen. E é só, né, o que fará o Vitória Pilsen. É daqueles grupos que quem tropeça contra o Vitória Pilsen, né, se dá mal, claro. Que se você vai perder algum ponto contra o Vitória Pilsen, os jogos vão ser anunciados amanhã pela UEFA, tá? Não tem tabela ainda, você não sabe quem vai jogar primeiro contra o Vitória Pilsen, quem vai jogar primeiro. Agora, o Barcelona, o Barcelona, em 2020, na bolha, levou 8 do Bayern de Munique. No ano passado, na temporada 21-22, caiu no grupo do Bayern de Munique e levou sacoladas do Bayern de Munique.
3-3,
né? Sem ameaçar o Bayern de Munique, e agora cai de novo com o Bayern de Munique. É um Barcelona mais forte esse ano. Agora,
é o Bayern que está jogando muito, hein?
É, o Bayern que é uma história, né? Sempre goleando todo mundo. Agora, é um Barcelona mais forte. Por quê? Porque alavancou dinheiro vendendo direitos futuros de transmissão, vendeu até um pedaço do museu, vendeu a mãe para montar um time, e a solução para o Barcelona é: precisa ganhar o Campeonato Espanhol, precisa ir muito longe na Champions League para, de alguma forma, ir mitigando essa aposta arriscada que o Barcelona fez. O que acontece se o Barcelona cai na fase de grupos, Thiago Arantes?
Se o Barcelona cai na fase de grupos, a situação do clube fica muito, muito, muito complicada, porque é o que você falou, o Barcelona, o Júlio que gosta de pôquer, né, o Barcelona deu um all-in, né? O Barcelona deu um all-in, aqui colocou todas as fichas nessa temporada, e o Barcelona fez uma coisa que os especialistas em negócios do esporte, tudo, e eu ouvi alguns, porque inclusive tem uma reportagem nesse fim de semana que a gente vai publicar no UOL sobre isso, o Barcelona fez uma coisa que ninguém aconselha a fazer, que é você colocar o futuro de um clube dependendo de resultado. Né? Você tem que tentar depender o mínimo de resultado. O resultado, a bola bate na trave e sai. E aí, o que acontece? Você fez todo o seu planejamento em nome do resultado. O Yaya Touré pegou uma bolinha ali que estava escrito Bayern de Munique, e isso pode ter acabado com a temporada do Barcelona, né? Ou pode ter complicado muito. O Barcelona, basicamente, assim, explicando muito rapidamente, ele tinha um déficit de 100 milhões de euros por temporada. Arrecada 800, gasta 900. Nessa temporada, vendendo tudo isso, vendendo 25% dos direitos de televisão por 30 anos, depois vendeu mais 25%, depois vendeu 50% do Barça Studios, que é uma empresa que vai vender mídia digital, NFT e tudo isso. Fazendo tudo isso, o Barcelona arrecadou 500 milhões. São 500 milhões que ele gastou principalmente em jogadores. E, com isso, ele subiu esses 800 para 1 milhão e 300. Então, o Barcelona, em vez de arrecadar 800 e gastar 900, ele arrecadou 1 bilhão e 300 e gastou 900. Na temporada que vem, o Barcelona não tem mais os 25% disso, os 30% daquilo para vender. Então, se ele não conseguir criar o que ele chama aqui de círculo virtuoso, né, que é ganha mais jogo, ganha premiação, enche estádio, mais gente vem para Barcelona, enfim, você vai criando essa bola econômica, né, virtuosa, de fazer mais dinheiro a cada ano. O ano que vem o Barcelona vai voltar a arrecadar os 800 e a gastar os 900. Então ele vai voltar a ser deficitário, tendo perdido uma parte importante dos ativos do clube, né? E aí o que falam aqui é que pode começar a vender coisas mais importantes, até chegar ao ponto, e esse é o ponto que ninguém quer, e é o ponto que para o torcedor do Barcelona é o fim do clube, que seria mudar o estatuto do Barcelona, criar um Barcelona com ações e vender parte das ações desse clube. Isso, para o torcedor do Barcelona, você falar isso para ele é a mesma coisa que você falar assim: acabou o Barcelona, vamos pintar o estádio de branco e mudar o nome do time, entendeu? Porque o grande orgulho do torcedor
A gente sabe também, né, Thiago, que esse discurso é honesto, ok, tá tudo certo, E se isso acontecer, se o Barcelona for eliminado, o Barcelona chegar num ponto em que tiver que vender ações, vender o próprio clube, né, ter um dono, lógico que esse debate vai ser acalorado e gigantesco na Catalunha e na Espanha inteira.
Vai durar
a gente sabe que também, a gente sabe que também que se acontecer, vai todo mundo continuar torcendo pelo Barcelona e todo mundo continuar indo no estádio e o palmarés ali, a lista de títulos vai continuar sendo a mesma e tá tudo certo, como aconteceu com o Chelsea, como aconteceu com o Arsenal, com o Liverpool, com todo mundo que foi vendido.
O Manchester, né? O Manchester, quando foi vendido, alguns torcedores criaram um clube que se chama United of Manchester. Que eles criaram um clube dos torcedores para continuar sendo o time deles. É. Tem 3 mil torcedores no jogo, né?
Então, exato. Isso. Tá.
Tem um clube regional. Agora, de repente.
O Barça pode virar SAF, né? Se for um desastre esportivo, o Barça vai virar SAF. Igual o Cruzeiro, igual.
Mas isso aqui não é legal de falar, não. Eu, outro dia, numa roda com os amigos, eu comentei a possibilidade. Eu preferi mudar de assunto, porque o pessoal não gosta nem de pensar nisso.
Perdão, Júlio, mas...
Conte um pouquinho da tua visão sobre esse tema todo envolvendo o Barcelona.
Não, era a aposta, como o Thiago falou, era o pôquer, era uma jogada absolutamente arriscada, muito, como a gente já comentou aqui, laportiana, né, Thiago?
Sim, totalmente.
Própria do atual presidente, achando que vai passar, não é só que vai passar para a próxima fase, tem que chegar longe, tem que ir longe. Longe é pelo menos quartas de final. Né? Tem que chegar nas quartas de final para você ter algum colchão para o próximo ano. Caso contrário, vai ter um problema muito sério mesmo. Agora, se o Barcelona cair, eu acho que vai ser uma lição muito grande para muitos clubes europeus, de dois aspectos. Primeiro, você não é eterno no sentido da elite. Você vai precisar lutar todos os anos para garantir aquela posição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a sustentabilidade do clube é quase tão importante como garantir, vamos dizer assim, a paixão do torcedor. Porque se houver um colapso do Barcelona, ele não vai se recuperar no ano seguinte. Não é esse o processo. O processo vai ser um processo relativamente longo. Talvez a gente vai ter aí uns 5 anos de Barcelona ali no limbo. Não estou falando cair para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, nada disso. Mas sem disputar, pelo menos, as primeiras... Ou a garantia da disputa do título.
Virar o Milan.
Outro Barcelona. O Barcelona já passou por isso no passado. Não é a primeira vez. O Barcelona se recuperou depois de muitos anos numa situação... complicada, cheia de polêmicas, etc. Ele se recupera e aí se transforma no Barcelona que ganha esse nome hoje. Né? Agora, nada garante que ele vá sobreviver nessa condição.
Inclusive, Jamil, o Barcelona, ele tinha a opção, né, entre aspas, de passar por esse período de mediocridade agora. Ele podia fazer isso. Sem pegar ativos do clube,
sem
vender
nada disso. Sem rifar tanto o futuro.
Ele podia fazer aqui 5 anos, 6 anos ali, que você fica em quarto no Campeonato Espanhol, joga na Europa League, podia fazer tudo isso. Não fez. Por quê? Porque
Pegou o atalho, Thiago.
O Laporta tentou pegar um atalho, porque o Laporta não quer ser o presidente que daqui a alguns anos alguém aponte o dedo para ele e fale: esse é o cara que ficou 4 anos e o Barcelona não foi para nenhuma Champions, ou não ganhou nenhum título com ele. Só que ele pode ser o presidente que as pessoas apontem. Esse é o cara que gastou tudo e a gente hoje teve que vender o clube para um grupo do Oriente Médio, entendeu? Ele jogou muito, ele deu um all-in. Para quem gosta de pôquer, o Laporta, ele tinha um par de 3 e deu all-in.
Calma. A mão não acabou ainda.
Não,
vocês
não
que gostam de pôquer, a gente não pode esquecer disso. Ele deu all-in, mas a mão ainda não acabou.
Não, né? Então, mas a mão inicial dele não acabou. É isso tudo.
Não, par de 3 não, vai. Par de 9, vai. É tão ruim assim, vai. Parzinho de 9 ali.
Par de 7. Par de 7.
Agora, olha só. Quem eu acho que está mais... é que o Barcelona... A gente está falando aqui, gente, em cima de uma hipótese. Né? Imaginem se o Barcelona for eliminado na fase de grupos da Champions League. Se o Barcelona tivesse caído no grupo do Real Madrid, que caiu com Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic... A gente não estaria debatendo essa hipótese. O Barcelona iria passar em primeiro lugar no grupo, está tudo certo, mas poderia passar em primeiro lugar no grupo e pegar o Manchester, pegar um Chelsea nas oitavas e ser eliminado. né? Então, o que também seria trágico igual, hein? O Barcelona não basta passar da fase de grupos. O Barcelona precisa chegar lá numa semifinal. Precisa bater uma semifinal, uma final, para ser um ano que ajude essa aposta do Laporta a dar certo, né? Esse all-in do Laporta a dar certo. Obviamente, a gente está discutindo em cima de uma hipótese que é: imaginem que caótico seria se o Barcelona for pelo segundo ano consecutivo eliminado na fase de grupos da Champions League, eventualmente for jogar uma Europa League, né? Agora, quem eu acho que vai ser eliminado nesse grupo vai ser a Inter de Milão.
Eu também acho que vai sobrar para a Inter. Passa. Eu acho que o Barcelona passa e acho que o Bayern é o primeiro do grupo, pelos dois jogos que eu vi do Bayern essa temporada, que se parecem muito com todos os outros, né, do campeonato alemão, que é o Bayern amassando o tempo inteiro, mas os dois jogos que eu vi do Bayern é espetacular. Assim.
Sim,
o Bayern
está com um time muito bom. E não fez falta nenhuma. Como é que chamava aquele atacante do Bayern?
O polonês, como é que chamava?
Tem leva contra o Bayern, né, gente? Bayern. Saiu tão mal, né? Saiu tão mal do Bayern e mal os dirigentes e tal, né?
Claro. E o Bayern tem muita gente para fazer gol agora. A distribuição de gols do Bayern é uma coisa impressionante. O Musiala tá fazendo gol, o Sané tá fazendo gol, Mané tá fazendo gol, Kimmich meteu gol outro dia. Tá? Não conseguia fazer gol por causa do Lewandowski, né? Porque ele fazia 50 gols por temporada. Os caras estão se divertindo agora.
Thiago, eu estava falando com um jornalista alemão que falava justamente isso. Hoje não tem mais a pressão de que você precisa passar a bola para o Lewandowski ali na área. Né? Não tem mais essa pressão. É quem tiver melhor posicionado para o final. E ninguém vai xingar, ninguém vai brigar no final, nem no vestiário. De todo jeito não tem... essa crise, né? Então é uma situação. Agora, eu vou pôr um pouco de polêmica aqui, viu? Eu acho que não vai ser tão óbvio, não, o Barcelona na segunda fase.
Não é tão óbvio. A Inter tem um bom time. A Inter vai disputar o título italiano. A Inter tem um bom time. É um grupo bem difícil mesmo. Grupo bem difícil, mas é difícil para o Barça, é muito difícil para a Inter. E mesmo o Bayern, assim, vai ter que jogar.
Sem dúvida.
Não é o mesmo Barcelona do ano passado. Não é o mesmo Barcelona do ano passado. É um time muito mais forte.
Mas não é o mesmo. Não é o mesmo Inter do ano passado, tampouco.
Não. Recuperou o Lukaku. Tá mais forte ainda a Inter de Milão. É um grupo casca mesmo. Só para a gente encerrar, não pode deixar passar, os prêmios individuais foram entregues também no final do sorteio, né? No feminino, Alexia Putellas, do Barça, ganhou jogadora do ano. A técnica, a treinadora Sarina Wiegmann, e aí o Ancelotti e o Benzema eleitos, né? O Ancelotti melhor técnico, o Benzema melhor jogador. Nem estamos debatendo muito, porque não tem debate, eram prêmios bastante óbvios. Beleza, Jamil, Thiago, então é isso, né? Os grupos ficaram assim, a gente pode ter uns cruzamentos engraçadinhos aí nas oitavas de final, um grupo da morte. Assim foi o sorteio da Champions, você acompanha no UOL, né? Toda a cobertura, na sexta-feira a tabela, né? Sai a tabela, a gente vai saber quem joga contra quem no Match Day 1, Match Day 2 e por aí vai. E aqui no Futebol Sem Fronteiras, lógico, a gente vai acompanhando de pertinho a UEFA Champions League. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jamil. A gente volta na semana que vem com o Futebol Sem Fronteiras. Tchau, tchau, amigos.
Futebol Sem Fronteiras. Um jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.